Olá a todos! Hoje, 9 dicas fundamentais para quem está a construir um novo negócio. É verdade, aqui hoje, porta dos fundos, meio porta de entrada.
Pô, que é isto, Diogo? Isto é tiras isto assim? Pensas que isto é o quê? A tua casa, não? Esta merda. Pois isto como deve ser, faz sabor antes de começarmos a gravar.
Fiquem por aí.
Olá a todos, bem-vindos a mais um Marketing Digest. Eu sou o Ricardo.
Eu sou o Diogo e hoje, grande programa pela frente, é verdade. Mas antes de verem o programa, já sabem, subscrevam em tv.appm.pt ou no Twitter, @mktdigest, ou mesmo no Facebook, também basta procurar por appm e clicarem lá nas notificações por cada post, que vale a pena saber.
Tudo é verdade. Que há e aqui no mesmo no YouTube também, se quiserem clicar aqui em mais para subscrever.
Convém. Ou comentários também.
Exatamente. Comentários também são sempre bem apreciados aqui em baixo. Hoje trouxe o meu novo tablet. É de última geração. Um tablet de 10 polegadas que se converte rapidamente em 7. Ou tendo um telemóvel de 5. Bastante versátil.
Isso é daqueles chineses, não é?
É dos chineses.
Faz tudo.
É dos chineses. Dual SIM. Dual SIM, tem. Não, por acaso este é triple SIM.
Sem mais demoras, hoje 9 dicas fundamentais para quem está a começar um novo negócio. Vamos a isto.
Dica número 1. Ter um website profissional, simples e funcional. Esta é básica.
Esta é básica, mas muito importante, ok? Isto de ter um website at ou ponto, .wix.com...
O domínio, ou, não é?
O domínio, não é? Isso já não existe, gente. Façam um .pt, custa 14€ por ano, não é nada. E já sabem, se tiverem dificuldades em fazer um site, vão mesmo lá ao Wix e paguem mensalmente. Eles também não se importam, de certeza.
Sim, aqui a parte importante é a questão do domínio. Vocês não usarem domínios partilhados, que muita gente usa, porque isso tira alguma credibilidade ao vosso negócio e mostra que vocês também não estão muito empenhados em mostrar muita força no vosso negócio. E
sim.
Assim, ao ter um domínio próprio, mostram que são profissionais naquilo que estão a fazer, estão sérios no negócio que vocês estão, no produto que estão a vender, e é importante a mensagem que passa para os vossos clientes ou potenciais clientes. Na mesma linha do domínio.
Nem mais. Isto de ter e-mails serinhafofa@hotmail.com não funciona se a Sara quer ser uma profissional, não é? E quer dar o seu e-mail.
Claro, nós estamos a falar de vender fruta no Porto, que aí poderia ter até algum encaixe no
sim,
tipo
aí
de negócio.
Sim, mais sarinha gostosa. Não vamos para aí. Vamos.
Mas sim, na mesma linha, obviamente o website é o domínio do vosso e-mail. Não usem os e-mails genéricos de Gmails e Hotmails, porque isso dá uma ideia de que vocês têm um negócio muito pouco fiável e que não quer mostrar muito aquilo que é e quer se esconder por trás de algo maior.
Portanto, sim, ao início vocês querem realmente criar essa confiança em vocês. É muito importante, tá bom? E por falar em confiança,
o ponto número 2, mostrar, obviamente, a vossa experiência.
É, que belo segue. Se vocês têm experiência, vão dar a confiança de que conseguem realmente fazer aquele trabalho, ok? É muito importante mostrarem essa experiência. E o que é que podem fazer? Podem falar da vossa experiência sobre vocês ou sobre a vossa equipa.
Sim, no currículo,
vosso site, por exemplo.
Portfólio com trabalhos anteriores, que vocês já tenham feito em outras empresas, ou até a título freelancer. E falar, exatamente como tu disseste, eu, sobre a vossa equipa, que experiência é que tem, o background. Isso dá muita credibilidade ao
cliente. E se ainda não tivermos clientes suficientes para termos um portfólio?
Bom, se não houver clientes suficientes, obviamente vocês têm que arranjar aqui algumas estratégias para criar esse portfólio inicial e que tal oferecer o produto ou o serviço que vocês estão a promover.
Aos primeiros três?
Sim, aos primeiros três clientes ou até organizações com fins não lucrativos.
Exato.
Oferecer uma organização, a criação de um website ou oferecer o vosso produto ou de alguma forma interagir e criar ali as primeiras avaliações de produto, primeiras
muito
mostras,
importante.
E que isso é importante para vocês colocarem no vosso website.
Okay? Expor isso no fundo, não é? Não só no website, mesmo que seja uma loja física, se calhar isso também é importante, tá bom?
Claro.
Criar de outras formas, mas sim, criar interação, exato.
Ponto número 3, este também é muito importante, comunicar claramente o vosso produto ou o vosso serviço.
Sim, isto dando o exemplo de uma loja, de um offline, não é? Não só porque o website, às vezes no online, nós temos um website todo cheio de design, a agência de comunicação fenomenal, mas o que é que a agência realmente faz? Pois, oferece serviços de X, Y, Z, e muitas vezes não está comunicado, não está claro na homepage. E isso pode prejudicar o serviço. E, claro, podemos também falar da versão offline. Um bom exemplo de uma mensagem clara é o quê, Ricardo?
Sim, são as lojas que vendem ouro, não é? Que claramente têm estampado em todas as vitrines que o que fazem é vender e comprar ouro. É. E limitam-se a esse negócio e estão muito focados. Nós arrumamos logo na cabeça o que é que aquele negócio faz e temos uma mensagem muito clara do que eles fazem.
Próximo ponto. Potenciar avaliações dos primeiros clientes.
Pois é muito importante, ajuda obviamente a dar credibilidade e a saber que já alguém comprou o vosso produto. Quando o negócio é novo, não temos muitos clientes, e as primeiras avaliações são cruciais para dar aquela confiança necessária para mais clientes aderirem ao vosso produto ou ao vosso serviço. E como é que vocês podem fazer isso? Há aqui várias estratégias para impulsionar isso.
Aquela que demos ainda há pouco do portfólio. Se estão a construir portfólio e se estão a oferecer o vosso serviço ou o vosso produto, muitas vezes essas pessoas ou a instituição que recebe esse serviço ou produto está muito gratificada, não é, por esse produto.
Está mais receptivamente a partilhar essa experiência que teve com o produto.
Nem mais.
E é um excelente testemunho para vocês pôr no vosso website, caso não tenham outros meios para vocês colocarem a avaliação, porque o normal é, se for um restaurante,
ter uma review no Yelp,
por exemplo, ou no caso dos hotéis,
ter uma review no TripAdvisor.
Isto não pareceu nada combinado, parece até um seguimento natural
do
próprio episódio. Mas é isso, caso vocês não tenham, obviamente, sites especializados, como a TripAdvisor, Yelp, Booking, dependendo do negócio que vocês tenham, se não tiverem um sítio para expor essas avaliações de clientes, pode ser no próprio website, obviamente, vocês criarem uma zona onde têm os testemunhos dos clientes. Melhor ainda, pedirem aos clientes para partilharem nas redes sociais pequenos vídeos com experiência sobre o produto e oferecer um desconto quanto à criação deste produto. Por exemplo, há muitas lojas chinesas de vendas de telemóveis em Portugal que já fazem isso. Se a pessoa fizer uma review de um telefone que acabou de ser lançado, eles oferecem um cupom de desconto. Por exemplo, uma boa estratégia para entrar no mercado e dar confiança aos consumidores a fazerem essa primeira compra.
Próximo ponto, Ricardo, vou deixar para ti.
Muito PR. Importante, PR ou relações públicas, a relação que vocês têm com os mídia. E não precisam de falar aqui nos mídia, não é? Nos topo do vosso local. Podem ir precisamente
Sim, podem começar por baixo. Se vocês são um novo hotel em Lisboa, se calhar começar pelo site da Câmara Municipal de Lisboa. Começar pela dica da semana do Lidl em Lisboa, ok? Começar por baixo e depois ir então subindo na comunicação. Outro exemplo pode ser...
captar, obviamente, a ascensão dos bloggers ou dos líderes de opinião, as denominadas figuras públicas, e que podem ajudar a impulsionar, obviamente, o vosso negócio e dar aquela confiança que precisa numa fase inicial. Inicialmente, podem oferecer o produto ou a experiência ou o serviço em troca de alguma exposição para os seguidores dos blogs ou das próprias figuras públicas. Caso isso não funcione, obviamente tem que recorrer à pessoa paga, que é criar aqui algum endorsement do produto versus o pagamento do...
Sim.
Bom, e se nada disto funcionar e não tiverem recursos, há sempre uma estratégia que funciona.
É, ser diferente, ok? Ser irreverente. E se, por exemplo, lá está o exemplo do hotel, se são um novo hotel, criarem um hotel ou um quarto com o tema 50 sombras de Grey, porque é um filme aí da moda e que toda a gente está a ver e gosta de chibatadas, e oferecerem, se calhar, um pack de brinquedos, não é? Para as pessoas que vão para esse quarto. E sim, se calhar tentar criar notícias por aí, sendo diferente e sendo irreverente.
Claro, é fazer parte da conversa, como já falámos muitas vezes, e o vosso negócio, o vosso produto ser a própria história, e obviamente isso gera interesse e é captado pelos mídias, pelos bloggers, por toda a gente que quer falar sobre o assunto.
Próximo ponto.
Próximo ponto.
Criar conteúdo. É verdade. Ter um blog, por exemplo. Blog, vocês são especialistas da vossa área e vocês têm que se mostrar como tal, ok? E é importante vocês falarem do vosso produto, falarem daqueles produtos, daquele mercado e se mostrarem como tal, como esses especialistas que as pessoas podem ir para vocês e saberem, sim senhor, neste caso, este canalizador passa a fala.
Exatamente.
Faz uns tês, aquilo...
Faz artigos de opinião sobre determinadas ferramentas ou assuntos sobre o tema e isso é muito importante. Mas quem diz um blog, há aqui outras formas, não é? Que podem fazer para veicular a mensagem de serem especialistas nessa matéria.
Infográficos, vídeos como este aqui do Marketing Digest. Vocês pensam o quê? Que nós somos especialistas, não? Somos mesmo, por isso é que estamos a fazer este vídeo. Mais slideshares, wikipedias, fazer um meetup, por exemplo. Meetup de canalizadores onde vocês são o principal patrocinador.
Se bem que os meetups no Colombo estão proibidos, mas tem muitos outros locais em Lisboa onde podem fazer meetups de canalizadores e possivelmente no quarto das 50 sombras de quem, não sei, estou a dar a dica. Ponto número 7, criar uma estratégia de marketing sustentável. E porquê de marketing, Diogo?
Porque somos marketeers e sabemos que marketing é muito importante no nosso produto.
Aliás, eu estou inscrito na PPM. Tu estás inscrito na PPM?
Eu estou inscrito na PPM.
Você já está inscrito na PPM? O que é que está à espera?
É,
www.appm.pt. Tem lá todas as informações. Mas voltando ao ponto, criar uma estratégia de marketing sustentável.
É verdade. Ter uma percentagem das vendas, ok, para marketing. Guardar essa percentagem. Por cada venda que vocês fizerem, 1%, por exemplo, vai para o departamento de marketing. Porquê? Porque isto é um ciclo, ok? O marketing alimenta as vendas e as vendas alimentam o marketing. As vendas alimentam financeiramente, o marketing alimenta com o cliente.
A, B, C. A, always B, B, C, closing. Always be closing. Always be closing. AIDA, Attention, Interest, Decision, Action.
É verdade ter, desde o início, essa em mente que o marketing deve fazer parte integrante da estratégia da empresa e o marketing sustentável é precisamente ter uma parte alocada que constantemente se renova e está a alimentar, obviamente, as vendas, porque é isso que...
Exato, vai sempre alimentando, não é? Vai sempre continuando, é essa continuidade que se espera atingir, ok?
Ponto número 8, marketing incorporado.
É verdade, incorporar no vosso produto ou serviço uma técnica de marketing. Um bom exemplo disto seria, por exemplo...
O packaging, por exemplo, dos produtos, não é? Do telemóvel, por exemplo, que a Apple faz muita atenção ao packaging do produto, isto é uma técnica de marketing, obviamente. Mas, claro, há uma forma mais fácil de explicar isto, porque online esta técnica já foi usada várias vezes.
É, e muito mais fácil de vocês entenderem, que é incorporar, por exemplo, na Dropbox. O exemplo da Dropbox foi fenomenal, não é? Por cada inscrição que era feita na Dropbox, a Dropbox oferecia mais 200 megas se essa pessoa convidasse outras pessoas e essas pessoas se inscrevessem, ok? E como tal, ia gerando então assim mais espaço para a caixa de Dropbox. Isto é uma maneira de continuar e de como o marketing no produto continua a espalhar o produto por novos clientes.
Exatamente.
Okay?
Ponto número 9 e último, Diogo.
Isto é o ponto fenomenal para começarem a vossa primeira publicidade, ok? Publicidade não é uma coisa barata, não é? Um outdoor lá fora, no meio de Lisboa, custa uma pipa de massa e, se calhar, vocês ao início já gastaram o suficiente e então vamos fazer o quê? AdWords PPC. PPC é uma maneira muito fácil e barata de vocês se darem a conhecer. Como é que isso funciona? As pessoas pesquisam sobre o vosso produto, se vocês vendem câmaras de filmar, vocês põem lá a vossa keyword câmera de filmar e por essa pesquisa vocês vão aparecer como uma alternativa às pessoas comprarem essa câmera de filmar. E quem diz câmera de filmar diz serviços e muitos outros produtos, não é?
Exatamente. E aqui tem 9 dicas para impulsionar o vosso novo negócio com estratégias que podem aplicar já hoje, sem qualquer custo adicional, exceto para o AdWords, que esse tem um custo, mas com uma rentabilidade muito alta.
E não só, há a dica da semana que vos vai ajudar nesse aspecto.
Pois é, Diogo, tenho qualquer coisa para vocês.
Dica da semana, vouchers Google AdWords. Falem connosco, enviem-nos uma mensagem no Twitter, no Facebook, no YouTube mesmo,
no
também
YouTube
dá. Escrevam um comentário e nós enviamos um voucher de 60€ para começarem as vossas campanhas de PPC. E com isto,
terminamos. Já sabem então, subscrevam tudo em rtv.appm.pt. Tem lá os links para fazer as subscrições no Twitter, no Facebook, para seguirem tudo o que é ou o que há de novo no mundo do marketing.
Podcast, áudio, muito importante. Não se esqueçam, subscrevam.
Sempre
tem
prático,
lá todos os dias.
Exatamente.
Sim.
E aqui mesmo no YouTube, clicando aqui em cima, ou no botão vermelho mais de subscrição, a caixa de comentários está à vossa disposição. Por favor, utilizem-na. Nós voltamos então a ver num próximo episódio, meus caros amigos. Até lá.
Tchau.
Tchau.